do estupro já foi confirmado. Resta confirmar a questão da asfixia. E que a polícia também já tomou providência para isolar os dois suspeitos, né? Temendo que eles possam ser mortos dentro da prisão. Não é? E a mãe da bebê, a Isabelle, mãe da pequena Helena, ela falou, né, pela primeira vez sobre o que aconteceu antes da morte da filha. Vamos acompanhar essa reportagem aí do GC Mais.
O portal GC Mais conversa agora com exclusividade com Isabelle. Ela que é mãe da pequena Helena, de 10 meses, que foi vítima de uma tragédia no início dessa semana. Ela recebeu a nossa reportagem com exclusividade, ela está ao meu lado. Isabelle, conta pra gente o que é que você recorda daquele dia.
A gente passou o dia na piscina, era comemoração do aniversário do meu avô e do meu tio. De lá, um amigo de infância, meu irmão e minha cunhada, chamamos, vamos comemorar um pouco mais o apartamento de um primo do amigo de infância da gente. A gente foi. Chegando lá, eu não trisquei numa gota de bebida, eu lembro de tudo o que aconteceu. A gente jogou o banco imobiliário e a minha filha estava do meu lado, no meu colinho, brincando comigo. Depois a gente foi se deitar na cama, eu fui dormir com ela na rede, ela começou a tossir porque o ar-condicionado era debaixo da rede. Eu tava do lado da minha filha, dando peito a ela. Quando um deles vieram, quando eles iam chegando na porta, eu disse, Levi, me dá um copo d'água. Ele voltou, me deu um copo d'água, do jeito que eu tava bebendo água, ele se jogou na cama do lado da minha filha. Como ele era muito pesado, ele ainda deitou em cima do braço dela. O que eu fiz para ela não cair? Eu puxei o bracinho dela, coloquei ela debaixo do meu, porque caso ele ou ela se mexesse, eu sentisse. Só que desde então eu apaguei. Quando eu acordei, a minha filha já estava em outra posição. Ela não dormia daquele jeito. A minha filha estava de cabeça para cair, as pernas em cima de mim. E ele, como ele era muito gordo, estava em cima da cabeça da minha filha. Eu empurrei ele, peguei ele e saí correndo desesperada. Ela era a minha única filha. Quem me conhece sabe que tanto que eu desejei ela. Ela era tudo que eu tinha na minha vida.
O restante dessa entrevista vocês vão acompanhar durante toda a programação da TV Cidade.
Tá aí, minha gente. Um trecho dessa entrevista chocante. Não é o relato da mãe que perdeu a sua bebê de apenas 10 meses de idade. O caso repercutiu em todo o Brasil e até fora do nosso país. Caso absurdo, né? Um caso que não dá nem para você
mensurar
e até imaginar, comentar. A gente fica aqui como pai, não é? Você como mãe que está aí nos acompanhando, fica revoltado com uma situação como essa, né? Um bebê, 10 meses, indefeso. 7:49, agora 7:49. Olha, minha gente, a Polícia Civil concluiu que os 3 assassinatos registrados no final de semana em Porto Seguro fazem parte da mesma sequência criminosa. A reportagem do Radar News.
A Polícia Civil concluiu que os 3 assassinatos registrados entre sábado e domingo em Porto Seguro fazem parte da mesma sequência criminosa. De acordo com as investigações, Márcio Silva dos Santos, conhecido como Garrafinha, e o ambulante Jacó Souza Monteiro teriam sido mortos após uma suposta importunação sexual contra uma mulher ligada ao grupo investigado. Já o motorista de aplicativo Edinaldo Saraiva da Silva teria sido executado por ter testemunhado o assassinato de Jacó. Dos 3 suspeitos investigados, Diego Santos Almeida morreu após ser baleado durante confronto com equipes da Rondesp na terça-feira. Outro investigado foi preso na mesma operação, enquanto o terceiro continua sendo procurado. As investigações apontam que o grupo utilizava uma casa no bairro Alto do Mundaí como base de apoio. Conforme a apuração da primeira delegacia territorial, a sequência começou na tarde de sábado, quando Márcio foi baleado dentro de um carro no estacionamento de uma barraca de praia em Taperapuã. Ele foi socorrido e permaneceu internado, mas morreu 2 dias depois no hospital. Horas depois, na madrugada de domingo, Jacó foi morto a tiros ao lado do próprio carro na Avenida do Descobrimento, na região central da cidade, onde trabalhava como ambulante. Ainda segundo a investigação, Edinaldo teria presenciado o homicídio, foi sequestrado e acabou encontrado morto na tarde do mesmo dia em uma estrada do projeto Caúfa, zona rural. O carro dele foi localizado incendiado na estrada de Rio do Sul. A Polícia Civil informou que as diligências prosseguem para esclarecer completamente a dinâmica dos crimes, identificar outros envolvidos e localizar o suspeito foragido. Radar News, no rastro da notícia.
Olha só, uma área turística, né? Bastante procurada aí, né? Pelas suas praias, pelas suas barracas, inclusive essa morte que nós relatamos no sábado, que o rapaz estava sentado, né? Uhum. Ali na cadeira da praia.
Praia, olhando o celular.
Isso aconteceu, o pessoal fala praia, mas aconteceu em frente a uma famosa barraca que tem lá em Porto Seguro. Uhum. Aqui eles não divulgaram, mas eu já vi uma reportagem mostrando isso. Uhum. Né? Tem lá em Porto Seguro, tem duas, são bastante famosas. Né? E esse fato aconteceu em uma delas. Apenas, né? Quer dizer, e as autoridades, ao invés de estar preocupado com a segurança da cidade, né, estão preocupados em cobrar taxa para o turista que vai visitar Porto Seguro.
Já dá renda, né? E quer mais ainda.
Exatamente. Aí, né? Sete horas e cinquenta e dois minutos, informou Comercial Compre Bem, mania de vender barato.
Comercial Compre Bem, pra encher o carrinho e economizar. Comercial Compre Bem é o seu lugar, tem super ofertas, venha conhecer. Comercial Compre Bem, tem o melhor pra você. Iê, tem qualidade, preço baixo, variedade pra você. Iê, hortifruti fresquinho para te oferecer. Comercial Compre Bem está do seu lado no dia a dia.
Vem pra cá,
o Comercial Compre Bem, você faz as compras com economia. Comercial Compre Bem, mania de vender barato.
Anote aí o novo endereço, Praça do Mototáxi, na região central do bairro Alto Caiçara, aqui em Guanambi. Se antes já era bom comprar, agora ficou ainda melhor na Comercial Compre Bem. Olha, problemas com álcool, dependência química, transtornos mentais. O Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira é referência há mais de 12 anos na recuperação de vidas e na reconstrução de famílias. Contamos aí com médicos e enfermagem 24 horas por dia, além de equipe especializada em saúde mental e dependência química. Somos a única clínica da região autorizada a realizar internações involuntárias e compulsórias, oferecendo atendimento seguro, humanizado e especializado. Se o seu familiar não aceita tratamento, não espere a situação piorar. Procure ajuda agora mesmo. O Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, do nosso amigo Denis Teixeira, está localizado ali próximo à Fiat Cambuí, ao lado da Jancar Retífica, no bairro Amambaí, aqui em Guanambi. Siga nosso Instagram, lá tem mais informações, arroba Clínica Neves Teixeira. Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, há mais de 12 anos, transformando vidas e devolvendo esperança às famílias. Você pode, inclusive, falar diretamente com o nosso amigo Denis Teixeira, viu? O zap dele é o 38 99124-9767. Olha, tá precisando de dinheiro rápido? Na Rico Financeira você resolve. Há mais de 5 anos ajudando clientes, a Rico oferece empréstimo fácil, rápido e sem burocracia, com parcelas que cabem no seu bolso. empréstimos para aposentados, pensionistas, trabalhadores de carteira assinada, autônomos e até empréstimos no cartão de crédito ou na conta de luz. E o melhor, não consultamos o SPC nem Serasa. E tem novidades, empréstimos para você que recebe BPC Loas está de volta. Prazo de até 36 meses para pagar e liberando até 15 mil reais. Ficou interessado? Chame agora no zap. Eu lembro a você que você pode resolver tudo pelo WhatsApp, se você quiser, de qualquer parte do Brasil. 779-8114-2591. 779-8114-2591. Se preferir, visite nossas agências de Guanambi e também Palmas de Monte Alto. Aqui em Guanambi fica na rua Doutor Francisco José Fernandes, 27, primeiro andar, sala 2, no centro da cidade, lateral do Bradesco, do mesmo lado da Caixa Econômica, em frente à farmácia Preço Popular. Rico financeiro, empréstimo rápido e do jeito que você precisa. Bom, e chegou a hora de falar de quem cuida do seu melhor amigo com todo carinho. Claro que eu estou falando da Clínica Animale, onde você encontra laboratório 24 horas, realizando hemograma, exames bioquímicos, hemogasometria e até imunofluorescência, um exame moderno que aumenta a precisão do diagnóstico, trazendo rapidez e segurança no tratamento do seu pet. Além disso, contamos com raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e endoscopia. Temos também internamento 24 horas, consultas presenciais ou a domicílio, vacinas na clínica ou na sua casa e uma equipe preparada para realizar tanto cirurgias emergenciais quanto cirurgias eletivas. Tem mais, a Animale oferece pet shop com grande variedade de rações e brinquedos e uma farmácia completa, tudo em um só lugar. Então, segue lá no Instagram, Animale GBI, _ Vet, ou entre em contato pelo nosso telefone, 779-9915-0303. A direção é do Dr. Aldo Kennedy, fica ali na rua Cassimiro de Abreu, 457, no centro de Guanambi, em frente à garagem da Congregação Cristã do Brasil. E atenção, atenção, porque todo sábado tem feira de saúde na farmácia Preço Popular. Venha cuidar da sua saúde e ainda aproveitar um delicioso café da manhã preparado especialmente para você. Tem também aferição de pressão e teste de glicemia totalmente gratuitos para a população. É cuidado, atenção e carinho com você e sua família. Passe na farmácia Preço Popular, na rua Doutor Francisco José Fernandes, número 36, no centro de Guanambi, fundos do Bradesco. Farmácia Preço Popular, farmácia mais barata da Bahia. E olha, minha gente, o Mercadão dos Óculos está de volta com a sua promoção, né? Aliás, ela foi prorrogada, né? Por mais um mês ou enquanto durar o estoque. Promoção imperdível. Toda a linha de armação feminina saindo de brinde, isso mesmo. Todas as armações femininas de brinde. Também temos modelos masculinos saindo de brinde. E temos óculos solares com preços fixos de R$ 99,90, R$ 119,90 e R$ 149,90. Corre então para aproveitar, porque a promoção vale enquanto durar o estoque. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Rua dos Expedicionários, número 40, em frente ao Banco do Brasil. E agora aquela dica de milhões. Hoje é quinta-feira, dia de feira livre também aqui em Guanambi. Aproveite e dá um pulinho aí na Barros Bife, aí no Mercado Municipal, Pavilhão 2, Box 15. É aí que você vai encontrar carnes especiais e produtos artesanais. É na Barros Bife que você encontra carneiro, que você encontra carne de sol de tororó. Isso mesmo, eu disse carne de sol de tororó. A famosa carne de sol de tororó. Tulipa temperada, sarapatel de carneiro e porco, panceta de porco caipira, linguiça artesanal, galinha caipira cortada, surubim postas, picanha, alcatra e contrafilé bovino. Tem também hambúrguer artesanal 100% carne bovina. E tem muito mais para você, viu? Vai ter a parte de bebidas artesanais, né? Vai ter a parte de pimentas, vai ter tijolão e muito mais. Barros Bife fica no Mercado Municipal, Pavilhão 2, Box 15. Agora eu aconselho a você a anotar o zap 779-9978-1859. Sabe por quê? Alguns produtos chegam e acabam rapidinho, né? A procura é muito grande, a demanda é muito grande, né? É como é o caso do carneiro, como é o caso do sarapatel, tá certo? Então, é bom sempre você dar uma chamada no zap antes, tá bom? São 8 horas em ponto aqui na primeira da cidade. Deixa eu falar para você aqui agora da Oculare. Você sabia que seus olhos merecem cuidado especializado? Na Oculare você encontra um time de médicos altamente qualificados para cuidar da sua visão em cada detalhe. Dr. Lucas Cordeiro, especialista em glaucoma e catarata. Doutora Ana Clara Viana, especialista em retina e vítreo. Doutora Maria Roberta, especialista em plástico ocular e tumores palpebrais. Doutor Kaique Ladeia, especialista em retina e vítreo. Doutor Alexandre Pimentel, especialista em córnea e uveíte. Doutora Luísa Moreira, especialista em oftalmopediatria. E a doutora Lorena Vieira, ela é oftalmologista geral. Grave bem esse nome, Oculare, tecnologia, precisão e cuidado humano em cada atendimento. Estamos na rua Humberto de Campos, 127, no centro de Guanambi, em frente à Promed. Agende aí a sua consulta pelo zap 779-9809-6457. Oculare, sua visão em boas mãos. Olha, convite de festa. Família de Antônio de Alessi convida todos para uma festa em benefício do seu tratamento médico. Próximo sábado, agora, dia 18 de julho, a partir das 20 horas, lá no Bar do Nael. É lá na Fazenda Morro da Inácia 1. Com muito forró, leilão, barraquinhas com comidas, tem cerveja gelada e um show imperdível com Jefferson estilizado. Desde já agradece aí a presença e a colaboração de todos. Severino, vamos conferir quem tá aí com a gente, participando, interagindo através do nosso canal TV no YouTube.
Olá, agradecer a você que tá plugado com a gente, tá dando aquela moral, né? Dando like, espalha para todo mundo. Obrigado aí você que está inscrito no nosso canal. Você não tá inscrito ainda não? Gente, é fácil, é rápido, toda vez que tiver, você vai ser informado. Abraço aqui a Ledinha Rita, tá com a gente, obrigado pelo carinho da audiência e sempre a participação conosco aqui pela Cultura FM. Olha, diz o seguinte, bom dia, Fernando Severino, manda um alô para mim, meus filhos Gabriel e Túlio, para minha nora Sabrina, Clarice, Luzia, Regina, Rose, Márcia, Martinha e Marilu. Obrigado aí, hein? Adélio Vieira, bom dia, Fernando Severino, Sebastião, equipe da Cultura, tem uma ótima quinta-feira abençoada para todos nós. Amém. A Ledinha disse ainda, valeu, Fernando, valeu, Severino, fica com Deus e tchau, tchau. Fabiane Santos, bom dia, família Cultura, aqui na Fazenda Lagedinho, Pindaí, está um frio e um vento, meu
rapaz,
Deus.
Rapaz, se
certo.
Só fosse aí, viu?
Foi uma das noites mais frias, né?
E o vento forte também, agora pela manhã, né?
É verdade, já continua aí. Ah, Deus dará Codrim, bom dia, senhores.
Mete marcha.
Mete marcha. Marina de Souza Fogaça, bom dia. Sal Neves, Solange Neves, bom dia. Fernando Severino também, obrigado. João Pedro, bom dia a todos. Eu acho que eu tô numa sintonia patológico.
Não, tá viciado no programa. Aí pode.
Esse não faz mal, não.
Aí não faz mal, não.
Faz bem.
Não tem efeitos colaterais, viu?
Ai, tá aqui a Tiene, bom dia, esses jogos é um verdadeiro câncer, está destruindo famílias, infelizmente, eu acho que esse homem vai jogar de novo, Tiene de Terra Roxa, São Paulo, felizmente, né? A Mary Mesquita, bom dia, meninos, é triste, muito triste, conheço pessoas, conheço mulheres que estão endividadas com esses jogos online.
Olha,
tá vendo?
Tá vendo?
Tá vendo?
Pertinho da gente aqui.
Aqui é o Thiago Farias, Trindade, bom dia, Fernando Alves, bom dia, Severino, bora torcer agora pra Espanha.
É, rapaz, a Argentina conseguiu despachar a Inglaterra, rapaz, ontem, né? No finalzinho de virada.
Sim.
Não, jogou muita bola. Temos que reconhecer que a Argentina, né? Fez aquilo que o Brasil sabia fazer e hoje não sabe fazer mais. Né? Verdade é essa. Mas Chitãozinho da Bahia comenta logo mais às 8:45 na hora do esporte no oferecimento do Bocas Grill.
Só não pode deixar ele vir de camisa da Argentina, ele vai vir.
Se ele vier, ele não entra aqui.
Zilda Fagundes, bom dia, Fernando Alves, menino, Deus abençoe a todos vocês aí, abençoe também a senhora aí, obrigado, hein? Zenildo Fernandes, bom dia, Fernando, a Eliane Pereira, bom dia, a Laiane também dando bom dia, Elias Costa, bom dia, Fernando, Severino, estou ouvindo esse maravilhoso programa aqui na Fazenda Invernada, quem mais aí, segura esse mouse aí, Fernando.
Ah, tá, desculpa.
cadê aqui agora?
Foi sem querer, querendo.
eu tô sabendo. Tá aqui o Flash Gospel, bom dia, estou em Franca, São Paulo, ouvindo vocês. O Pablo tá aqui, bom dia, Fernando, quem... Ana Lúcia da Fazenda Recanto, município de Riacho Santana, manda um alô pra mim, meus pais em Recanto, Fazenda Recanto, José e Ana, tenham um ótimo dia. O Flash Gospel ainda tá muito frio, frio mesmo, hein? A Cida Santos, bom dia pra vocês, quero um pouco de frio aí,
Cida. Gaporã já tem fama de ser friorenta, né?
É, agora tem a Cida lá de Campinas, perto da gente que é um pouco de frio.
Não, pode ficar.
Que viu? É isso?
Pode ficar. Que obrigado, é isso? Obrigado aí pela sua gentileza.
Maria das Graças, bom dia, Fernando, sou do Barro Duro, obrigado aí pelo carinho da audiência. A Cristina, bom dia, Cristina Nogueira, obrigado aí. O Péricles Carvalho, bom dia, Fernando Severino, um abençoado dia para todos, amém. Bárbara Teixeira, bom dia, família Cultura, abençoada quinta-feira para todos nós, amém. A Maria Alves, bom dia, Fernando e equipe Cultura, obrigado. Para você que tá ligado com a gente, tá inscrito aí no nosso canal, obrigado daquela moral, daquele like, espalha para todo mundo aí. E é para você que não tá inscrito, se inscreve, é fácil, é rápido. Toda vez que estiver ao vivo, você vai ser informado. Obrigado a você também pelo rádio, ligado com a nossa programação.
Olha, mandei um card para você, você copia aí por gentileza, enquanto eu leio uma matéria aqui.
Deixa eu mudar de tela.
Tá certo? Muda de tela aí, que eu vou por aqui, tá? Olha, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE Bahia, apontou irregularidades na compra de 300 respiradores realizada pelo Consórcio Nordeste em 2020. E recomendou que sejam intensificados os esforços para recuperar 48 milhões e 700 mil pagos antecipadamente à empresa Hempcare, que não entregou os equipamentos. Segundo o relatório divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, os auditores identificaram supostos erros administrativos na condução do contrato durante a gestão do então governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, e do ex-secretário executivo da entidade, Carlos Gabas. A auditoria afirma que o pagamento foi autorizado sem a adoção de cautelas recomendadas pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, com a verificação da capacidade da empresa contratada e a apresentação de certidões exigidas. O documento também destaca que a Hempcare possuía capital social de 100 mil reais, não tinha registro na Anvisa para comercializar respiradores e havia sido criada poucos meses antes da contratação. Além da recomendação para a recuperação dos recursos, o relatório aponta falhas contábeis, problemas de transparência, irregularidades contratuais e deficiência nos controles internos do Consórcio Nordeste durante o período analisado. Simplificando, resumindo, a auditoria do TCE aponta que Rui Costa pode ter de devolver 48 milhões e 700 mil por compra de respiradores. Eu vou fazer duas colocações aqui sobre esse caso. A primeira, por que que o TCE demora tanto para dar um parecer? Esse fato foi em 2020, nós estamos em 2026. Por que somente agora que o TCE conclui, né, essa auditoria? Por que leva tanto tempo, não é? E aí a bomba estoura justamente agora, próximo do período eleitoral, onde o ex-governador Rui Costa, atual senador, não é isso? Ex-ministro da Casa Civil. Não é ex-ministro da Casa Civil, senador não, é candidato. É pré-candidato a uma vaga Senado. No Senado Federal. E a outra coisa é a seguinte, não é? eu não acredito que Rui Costa vai devolver esse dinheiro. Eu só acredito vendo, tá certo? Mas tá aí, isso causa realmente, né, um impacto. Aliás, os dois ex-governadores, não é, tem sido aí alvos de denúncias, né? Tanto o senador Wagner, que é candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, não é? E no seu envolvimento aí com o Banco Master, aquela história do amigo que ele não era amigo, mas que ele trata com forma carinhosa, né? Guga Lima, pedir para o cara comprar um apartamento que ele tem interesse para depois ele recomprar, uma coisa muito esquisita, muito estranha, né? E aí agora o ex-governador e ex-ministro também, né, volta à tona. Essa questão já foi muito debatida desde a pandemia para cá, da compra dos respiradores. Recentemente a Polícia Federal entrou pelo meio também, está investigando, não é? E agora essa publicação da auditoria do TCE. Vamos ver, não é? Que a gente questiona o tempo. Quer dizer, 6 anos se passaram, só agora que eles concluíram. Será que foi depois que a Polícia Federal entrou em ação?
Pois é, deu uma apertada ali.
Deu uma apertada, opa, vamos fazer nosso trabalho aqui, porque senão vai sobrar pra gente também, não é isso? Bom, hoje é dia 16 de julho de 2026. E olha que essa semana eu fazia um comentário a respeito desse, mandar um abraço pro pessoal de Candiba e mandar um abraço ao meu irmão, né? Meu irmãozinho lá do Mercadinho 620.
Esse é o mais velho? Que acho que é um mais velho, outro mais novo, né?
Exatamente. Eu tô aqui na dúvida aqui, porque os dois cresceram tanto, né?
Canto, hein?
Hoje, dia 16, uma data muito especial pra nossa família adotiva lá de Candiba, viu?
E pra Candiba e toda a região.
Porque hoje é o dia da formatura do Daniel Vitor Costa da Silva.
Tá aí na tela, rapaz.
Olha aí na tela. Esse rapaz, você tá vendo aí? Hoje vai estar recebendo aí a sua certificação de médico, né? Lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. E esse que você está vendo aí na tela, não é? É porque eu não tenho a foto aqui para mostrar. Já esteve aqui nesse programa, juntamente com o seu irmão, não é? Cantando e tocando, não é? O pessoal de Candiba sabe, e o pessoal de Guanambi também, não é? Que eles formavam uma dupla, né? Cantava muito forró, muitas músicas aqui no programa, né?
Isso.
Sertanejo e tudo mais.
E afinados, menino.
E afinados,
né?
Muito bons, né? E chegaram a se apresentar aqui no nosso programa ao vivo. E aí os dois resolveram fazer medicina. Tanto o Daniel quanto o Fabrício, não é? Então o Daniel está formando hoje. Quando eu comentei aqui que mandava um abraço para o Zinho já estava lá em Rondonópolis.
Olha só.
Né? Juntamente com a sua esposa, né? A Vanusa, né? Vanusa. E para a formatura que acontece hoje, né? Então, Candiba vai ganhar mais um médico. E em mais alguns meses, mais um médico, que é a formatura do Fabrício. Ele está estudando aqui em Vitória da Conquista, né? Um passou em medicina lá em Rondonópolis e o outro passou em Vitória da Conquista.
Daniel em Rondonópolis
e o Fabrício em Vitória da Conquista. Então, dentro de mais alguns meses, eu acho que 3, 4, 5 meses, nós teremos a segunda formatura, né? Para felicidade aí do Zinho, né? Da Vanusa e de toda a família. E eu tenho certeza que nesse momento, né, os nossos pais adotivos, né, seu Valdo, né, e dona Dora devem estar orgulhosos dos netos, né, aí com essa formatura, tá? Então, parabéns mais uma vez ao nosso querido irmãozinho e a toda a família, né, o Gileno, a Leninha, não é? A todos aí lá da cidade de Candiba. Muito bem, são 8:14, agora 8:14 na primeira da cidade. Já a gente começa, vamos adiantar um breakzinho?
Bora.
Vamos lá? Pra gente poder conversar mais à vontade, já estou aqui com a presença do doutor André Besquiza, advogado, vamos falar assuntos importantes, se tiver dúvidas, pode perguntar, já recebi aqui uma dúvida lá de Gaporã, tá? Vou passar para ele agora no intervalo para já poder responder a nosso ouvinte, tá certo? E vamos falar sobre novidades que temos aí na área previdenciária. Ok? Não sai daí não. 8:15, no próximo bloco, a entrevista do dia.
Julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Prefeitura Municipal de Pindaí, por meio da Secretaria de Educação, continua investindo e focando em educação de qualidade e com cidadania. Está em construção a nova sede da Escola Márcia Maria, com 8 salas de aula, laboratório de artes, brinquedoteca, quadra poliesportiva coberta com vestiário, refeitório, berçário e setor administrativo. É mais uma unidade escolar referência para educação no município. Prefeitura de Pindaí. Nossa história, nosso orgulho.
Bras Máquinas tem tudo o que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em microinspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Botejamento, instalação de poços tubulares, motosserra estilo. Bras Máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Bras Máquinas é verde garantido pro sertão.
Ludmila Pereira Rodrigues Rocha, engenheira civil, especialista em construção de estruturas e fundações, especialista em planejamento e gestão de obras, atende em Guanambi, região, nas cidades e em zonas rurais. Construção de imóveis, reformas e legalização de imóveis, laudos periciais, laudos técnicos, acompanhamento de obras, designer de interiores, são alguns dos serviços prestados. Entre em contato com o telefone 77999082678 e agende gratuitamente uma avaliação. Um profissional de excelência traz conforto, qualidade e economia nos seus serviços. Ligue já para o contato 77999082678 e agende sua consulta.
Pedreira Amorim, com experiência de mais de 30 anos em Guanambi, trabalhando sempre com responsabilidade social com o povo de Guanambi e região, ajudando sempre nas mais diferentes obras assistenciais, vem informar os seus clientes e parceiros que está disponibilizando entrega gratuita de todos os tipos de brita em sua obra. Além da qualidade que você já conhece, temos grande estoque de britas. Por isso, conseguimos ofertar os melhores preços da região. Não arrisque a falta de brita em sua obra. Com entrega rápida e ágil, estamos aqui com o melhor e mais diferenciado atendimento para você. Pedreira Amorim. Sempre antes de comprar a sua brita, nos procure. Fone Zap 99987-5204.
Você sabia que seus olhos merecem cuidado especializado? Na Oculare você encontra um time de médicos altamente qualificados para cuidar da sua visão em cada detalhe. Dr. Lucas Cordeiro, especialista em glaucoma e catarata. Doutora Ana Clara Viana, especialista em retina e vítreo. Doutora Maria Roberta, especialista em plástica ocular e tumores palpebrais. Dr. Kaique Ladeia, especialista em retina e vítreo. Dr. Alexandre Pimentel, especialista em córnea e uveíte. Doutora Luísa Moreira, especialista em oftalmopediatria. Doutora Lorena Vieira, oftalmologista geral. Oculare. Tecnologia, precisão e cuidado humano em cada atendimento. Estamos na rua Humberto de Campos, 127 Centro, em frente à Promed. Agende sua consulta pelo WhatsApp 77998096457. Oculare. Sua visão em boas mãos.
Todo sábado tem feira de saúde na farmácia Preço Popular. Venha cuidar da sua saúde. Tem também aferição de pressão e teste de glicemia totalmente gratuitos para a população. É cuidado, atenção e carinho com você e sua família. Passe na farmácia Preço Popular, na rua Doutor Francisco José Fernandes, número 36, no centro Guanambi, fundo do Bradesco. Farmácia Preço Popular, a farmácia mais barata da Bahia.
Farmácia Preço Popular.
Jardim das Palmeiras, o primeiro bairro planejado de Guanambi.
Para realizar o sonho de morar bem ou abrir o seu negócio, só precisa você dar o primeiro passo. E a GB Empreendimentos vai te ajudar. Compre o seu lote no Jardim das Palmeiras e comece a pagar com 90 dias. É isso mesmo. Realize o seu sonho hoje e pague a primeira parcela lá para outubro. E a entrada em até 3 vezes no cartão. O empreendimento com infraestrutura completa, com lotes residenciais e comerciais. Procure um de nossos corretores e venha conhecer o seu novo endereço. Ou chame pelo WhatsApp 77999284141. Jardim das Palmeiras, próximo ao cruzamento das avenidas Valdir Pires e Petrônio Portela, Guanambi.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
Muito bem, são 8:22, 8:22 aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves, repórter. Bom, conforme anunciado, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor André Besquisa para a gente falar sobre a área previdenciária. Olha, tem dois tipos de entrevista que os nossos ouvintes adoram aqui no programa. São entrevistas médicas, né? O pessoal já disse até semana passada, olha, devia ter quase todo dia entrevista médica. E todo dia não pode, mas pelo menos uma vez por semana, vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática como no passado. No passado nós tínhamos um quadro chamado Seu Médico, Seu Amigo, que era toda quarta-feira. Então a gente trazia um médico aqui para poder falar sobre determinado assunto, né? E o outro assunto é justamente quando a gente fala de direitos, né? No caso específico, na área previdenciária, que é uma dor de cabeça para muita gente precisa se aposentar, precisa de auxílio, não é? E sempre há aqueles questionamentos que o INSS dificulta ao máximo, e muitas vezes, se a pessoa não buscar os seus direitos, não bater a porta da justiça, não constituir, né, um advogado, você acaba ficando sem os seus direitos. E olha que muitos casos já foram revertidos assim. O pessoal vai dar entrada com o pedido, aí o pedido é negado, nunca passa na perícia, não é? E aí o pessoal tem que recorrer à justiça. E na maioria das vezes conseguem, né, os seus direitos, garantir os seus direitos. Já que eu falei em perícia, eu queria começar com esse assunto que recentemente tomou conta aí das manchetes aí em todo o Brasil, doutor. Essa questão aí dos peritos que foram aí afastados de ter acesso a
o ateste médio.
O ateste médio, não é? E isso tá dando um rebu danado, né? Bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui em nosso estúdio.
Fernandão, prazer é meu. Obrigado aí pela audiência, pelo convite. E é interessante que venham mesmo médicos e profissionais
trazer essa utilidade pública para a nossa população que tanto precisa, e já agradecer mais uma vez pelo convite, está sempre à disposição. Mas vamos lá, esse está dando um bafafá mesmo já. Você vê, o mundo do INSS muda constantemente. Isso foi uma notícia agora, logo do próximo, acho que sexta-feira passada, 167 peritos do INSS tiveram o acesso cortado desse ateste MED, porque estavam fazendo perícias em menos de 2 ou 3 minutos. Vamos lá, para que nosso ouvinte entenda, vamos falar só um pouquinho o que que é o tal do ateste MED para o pessoal entender. Teste MED começou lá na época da pandemia, não vamos trazer tudo isso. É uma análise documental, a perícia feita à distância, sem você precisar ir na agência, para ficar mais fácil para o nosso espectador entender. Você sobe os documentos e é analisado por um médico perito, que está do outro lado da tela, e muitas vezes a inteligência artificial, que nós não vamos falar sobre isso. Mas o que que acontece aqui? Ele analisa esse documento e concede o benefício. Lembrando que o ateste MED só serve para auxílio doença que é temporário. Para aposentadoria por invalidez, não. Dizer,
concede ou não.
Ou isso. Ou não, que é o que estava acontecendo.
Na maioria das vezes, não.
Isso, perfeito. Maior parte das vezes, não. E esses 167 peritos. A média, né, que se calculava desses 3.500 peritos que tem ao todo no Brasil, o tempo de perícia do ateste MED era de 10 minutos, 10, 12 minutos. E desses 167 peritos, o Ministério da Previdência fez um levantamento que a perícia desses caras estava ali há 3, 4 minutos, porque existe a possibilidade de fazer a assinatura em massa. Eles estavam gerando indeferimento em massa, porque em blocos, né, de pessoas, tratando a pessoa como se fosse um número, não tratando cada caso um caso. Por quê? Porque eles ganham por perícia, por produtividade realizada, entendeu? Então eles têm esses programas. Então, o que acontece? Eu vou fazer mais e vou ganhar mais, além do meu salário fixo.
Rapaz, que coisa. E por conta disso, o pessoal percebeu que essas recusas, além do tempo, né, de análise, que era muito curto, não é? Que você diz que em média leva 10 minutos.
Perfeito.
Né? Estava fazendo em menos de 5.
Muito menos.
E a recusa, segundo as informações que foram divulgadas aí na imprensa, eram superiores a 70%, doutor.
Pois é, você imagina aí, se você teve o seu benefício negado pelo ateste MED, vamos lá, não é o que você foi numa agência da perícia, não, do INSS, não, fazer a perícia. É uma que você teve pelo ateste MED que você faz à distância.
Que é somente para auxílio.
Somente, né? Para isso, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença antigo. Você pode ter caído por um de 167 peritos. Você vê que são 167 de 3.500. Às vezes, os bons pagam pelos ruins, né? Você pode ter o benefício negado por diversos motivos, que são a maior parte deles, não constatação da incapacidade, ou seja, você tá bom para trabalhar, vai lá, levanta-te e anda. Você pode ter, até fazer um pedido judicial para tentar reverter essa situação.
Bom, e nesse caso, se a pessoa teve o seu pedido negado pelo ateste MED, por exemplo, algum dos nossos ouvintes, dos nossos teleseguidores, nesse período, digamos aí, dos últimos, pelo menos dos últimos 6 meses, dos últimos anos, tenha tido negado o seu pedido, o que é que ele pode fazer agora?
O Fernando, pode ter sido, você pode entrar dos últimos 10 anos, você pode fazer o pedido, vai receber dos últimos 5. É a forma correta. Você tem que fazer o seguinte: você pode fazer um novo pedido, né? Porque teve uma mudança também, que foi o governo federal mudou, que você não pode ficar fazendo mais pedidos.
Reiterados.
Isso aí reduziu a fila do INSS, mascarou. Uhum. Mas enfim, se você ter negado, o que você vai fazer? Você tem que ver se você não está nesse período, você pode fazer um pedido administrativo, você pode fazer um recurso administrativo, tá? Você pode entrar na Justiça Federal mais próxima, no juizado, sem precisar de advogado. Mas lembrando, na minha forma de entender, um ato feito por esse perito de forma imprudente, dessa forma sem análise, é um ato nulo. Mas aí, o que o nosso ouvinte tem que fazer? Ele tem que ir lá, entrar no acesso do meu INSS, puxar o processo administrativo e ver se o perito que analisou está naquela lista do Ministério da Previdência, lá de que teve o acesso suspenso ao ateste médio. Se sim, ela pode entrar de novo porque não conta prazo. O ato nulo é nulo de pleno direito. Então, não conta prazo nenhum, ela pode rever.
Agora, que coisa, né? O INSS, eu vou lhe contar uma coisa, né? Quer dizer, até hoje está rolando a questão aí dos desvios, né? Dos descontos ilegais do INSS, que a Polícia Federal concluiu, inclusive, indiciou várias pessoas agora, esta semana, não é? E agora a questão dos peritos, né? Onde é que nós vamos parar com tanta, me desculpa a expressão, com tanta sacanagem com os brasileiros?
Fernandão, eu não sei o que passa às vezes na cabeça de um perito que já ganha bem, ele faz o trabalho dele, de fazer essas fraudes, é aquela coisa do dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, vem fácil, vai fácil, né? Então, é meio que cultural. Infelizmente, onde vai parar, a NASA precisa estudar o brasileiro, que dá jeito pra tudo. Às vezes a gente leva isso na brincadeira, porque é o nosso jeito de encarar essa dureza, né? Porque a gente sabe que as autoridades chegam na hora do vamos ver, não vão punir esses peritos, que na minha modesta opinião, eles deveriam ser destituídos do cargo. Ato de mas eles vão responder um processo administrativo e aí pode ser que acabe em pizza.
Olha, só para a gente ilustrar essa questão que eu estou falando dos desvios do INSS, a Polícia Federal identificou uma compra de 1,7 milhão em gado feita supostamente pelo presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a chamada CONAFÉ.
Meu Deus!
Carlos Roberto Ferreira Lopes, conhecido como Mão Preta do INSS, nós temos o Careca que tem o Mão Preta também, não sabia.
Tem codinome.
A aquisição do rebanho, segundo a corporação, teria sido feita durante o período em que a entidade recebia recursos provenientes de descontos associativos considerados ilegais em benefício de aposentados e pensionistas do INSS. A informação consta na análise do celular do empresário Igor Dali Vedover Lourenção, um dos investigados na primeira fase da operação sem desconto. Ou seja, o presidente da CONAFÉ comprou 1.700.000 de gado.
Isso aí veio desde aquela época dos descontos, tem Banco Master envolvido, dessas confederações. Você vê que é uma rede muito bem elaborada para saquear o aposentado, né?
Bom, mas nem tudo é notícia triste. Tem uma notícia boa aí, agora recente. Finalmente uma notícia boa vinda do STF, né?
Nem tudo também é só tristeza, né?
Só tristeza.
Temos também aqui novidades sobre aposentadoria especial, né, Fernandão? Porque o STF, ele retirou a idade mínima, que foi embutida lá em 2019, quando teve a reforma, da aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria das pessoas que teve disposição durante o seu tempo de trabalho, agente químico, agente biológico, agentes físicos, como ruído, calor, frio excessivo. Então, muito embora tenha sido inserida essa idade mínima na emenda da Constituição lá de 2019, o STF entendeu que é inconstitucional, justamente porque essas pessoas, isso fere o princípio da dignidade humana, porque a pessoa que está ali exposto a ruído, de fato, a pessoa às vezes fica acabada mesmo, coloca a saúde em risco para colocar o pão dentro de casa. Então, é uma grande vitória. O que acontece? Hoje, você pode aposentar com 25 anos de exposição em agentes que fazem mal à saúde, sem ter idade mínima. Vamos imaginar aqui, se eu comecei a trabalhar lá atrás com 20 anos de idade e permaneci nessa atividade durante 25 anos, eu com 45 anos estou aposentado. Mas tem um detalhe aqui muito importante. O que não mudou foi a forma de calcular o valor do benefício. Isso é importantíssimo, porque eu vou aposentar mais cedo. Sim, mas com quanto? Que é o que todo mundo quer saber, né?
Que esse é o grande problema, né? Inclusive a gente viu algumas matérias essa semana que fala que muitas vezes você que é autônomo, né? Você precisa saber planejar para que você contribua, uhum, e que quando você aposente tenha uma renda melhor.
Sim.
do que um salário mínimo, que na verdade, na prática, não dá para nada.
É, se você pegar por números, né? Vocês perceberam que eu gosto muito de números, eu gosto de pesquisar mercado, informações que tem no IBGE e tudo mais. Se você pegar os benefícios pagos pelo Ministério da Previdência, 70% dos benefícios pagos são de salário mínimo, tá? O brasileiro já não gosta muito de fazer esse planejamento. Como que é feito o cálculo do valor da aposentadoria? Nós não estamos falando, 25 anos se aposenta, com 15 anos de tempo de se aposenta. O que é importante também a gente saber é como é feito o cálculo do valor. Porque você paga todo mês, aquilo vai pro cofrinho do INSS, tá certo? Se você paga um salário mínimo, você não vai receber dois lá na frente. Em 98, quando mudou, né? Na emenda 16, eu sou dessa época, já tô denunciando minha idade de novo. Era feito assim, a média dos últimos 36 meses. O que que o brasileiro fazia? Ele pagava o INSS no mínimo, chegava nos últimos 36 meses, ele subia no teto, recebia o teto. Não tem sistema de previdência que aguenta isso. O que que aconteceu? Em 99, mudou que o cálculo do valor do benefício era de julho de 94 até a data que a pessoa aposentava, fazia a média de 80% dos maiores e saía uma média ali e aplicava um fator previdenciário. Com a emenda da Constituição agora de 19, o cálculo ficou semelhante, pega de julho de 94 até a data que se aposenta e faz uma média de 100%. Se você pagou lá em 94, quando surgiu o Plano Real, né, em julho de 94, salário mínimo, e se agora, claro, que a gente entende que, por exemplo, a pessoa vai crescendo na vida e vai começando a pagar mais o INSS e tudo mais, tem uma contribuição maior ou é descontado na folha, e ela tá ali recebendo hoje, vamos supor, 5, 6, 7 mil reais. Ela não vai aposentar com aquilo que ela tá nativa. Eu sei que você tem um padrão de vida ali e tudo mais, só que vai calcular, o INSS vai calcular. Vai pegar todo o período que você pagou de julho de 94, somar até quando você tá recebendo 5 mil. Dividir, fazer uma média, esse é o valor da tua aposentadoria. E aí tem cada regra de transição, um incide fator, outro não, e aí cada caso vai ser um caso mais complexo de explicar.
É complexo essa coisa de previdência, né, doutor?
Demais.
Agora, eu tô vendo aqui que nesse caso do benefício especial, né, muita gente teve o benefício negado exclusivamente por falta de idade mínima, elas agora podem solicitar a revisão do processo, né?
Podem solicitar, sim. Pode solicitar essa revisão
agora do processo. Agora tem uma decisão de continuidade
do STF. O STF ainda não publicou o acordo modulando os efeitos da decisão. Eu até vou me atualizar sobre isso. Mas pode ser que esses efeitos da decisão do STF, elas retroagem, né? Que é o ex-tunc, que a gente chama lá de trás. E pode ser que ele retroaja e talvez tenha um passivo muito grande para o INSS pagar. E talvez seja daqui para frente, mas possivelmente isso vai virar uma súmula, né? Será um caso de repercussão geral. Então, possivelmente aí.
Então depende da publicação.
Isso não quer dizer que você vai pedir no INSS, ele vai te dar com o entendimento do Supremo. Você vai ter que entrar na justiça para aplicar o entendimento do Supremo, porque a súmula ela vai valer para a justiça, não vai valer para o INSS, até que ele tenha uma normativa ou uma legislação que faça o mesmo entendimento do STF.
Eu falava aqui antes de começar a entrevista, para os nossos ouvintes, que tivesse alguma dúvida pudesse enviar para o doutor André. E nos chegou um questionamento lá da cidade de Igaporã. A nossa ouvinte, eu inclusive já mostrei o áudio para o doutor André aqui.
Tá bom.
Queixava-se que o INSS tem negado o seu benefício, que ela tem problemas de chagas, de fibromialgia, não é? Tem problemas também, ela falou mais, são três questões que ela abordou e ela teve que entrar na justiça, conseguiu apenas um mês, parece.
Foi.
O pagamento. E sempre o INSS nega. O que é que pode estar acontecendo?
Tá, vamos lá. Nesse caso, essa ouvinte, ela tem fibromialgia, ela tem chagas e ansiedade. E ansiedade. Possivelmente essa ansiedade, né? Eu não sou médico, mas deve ter sido causada pela fibromialgia. Veja só, possivelmente, não entrei em detalhes nesse caso, essa ouvinte ela é nova, ela tem idade mais nova. E o INSS, ele não dá mais por longos períodos, né? É, porque ele quer reavaliar ela. Então tá dando um mês para depois ir de novo e de novo. O que ela não pode fazer é parar de lutar nesse caso. Tem que entender mais os detalhes desse processo, porque ela tem três doenças, três patologias, né? E essas três, em conjunto, geram uma incapacidade maior. Cada uma delas já gera uma incapacidade. Tem que ver como é que foi feito esse pedido. Se esse pedido foi feito só com problema de Chagas, foi só feito com problema de fibromialgia, da ansiedade, porque ela pode ser uma ansiedade leve, não estou falando que é. Pode ser uma fibromialgia que está no início e pode ser uma doença de Chagas que esteja avançada. O certo é fazer o seguinte: quando fazer pedido administrativo ou na justiça, colocar de todas as doenças e mostrar aqui, ó, gera incapacidade. As três doenças em conjunto me geram uma incapacidade. É a mesma coisa o diabético. Ó, o diabético aposenta? Depende. Tem diabético que tem insulina dependente, que ele precisa tomar insulina direto. Tem hipertensão junto, tem problema de visão. Pô, esse cara não consegue exercer uma atividade profissional. Então, possivelmente ele vai ter direito. E a mesma coisa no caso dessa nossa ouvinte. Tem que entender mais, e já vou te dizer, pelo que eu observei, é nova, você vai precisar lutar bastante, muito, para conseguir. O que você não pode é parar de lutar e deixar o INSS vencer.
Tá aí, tá a resposta aí para nosso ouvinte, é o ouvinte lá da cidade de Igaporã. Mas, doutor, temos também uma outra boa notícia, né? Parece que depois de muita luta, os agentes comunitários de saúde conseguiram uma grande vitória, né?
Rapaz, eu vibrei ontem, inclusive, como eu já advoguei para eles aqui, né, no Alto Sertão, até vou mandar um parabéns aí pela luta para Valda, né, que é aqui de Guanambi. Ela tem uma representatividade muito grande, ela tem uma grande parcela aí dessa vitória, é dela, né? Ela faz um trabalho legal, ela é muito organizada, ela e a doutora Elane também, minha colega. Parabéns, foram acho que quase 20 e poucos anos de luta para conseguir inserir no texto da Constituição a aposentadoria especial para eles. Eles tentaram antes de forma pela lei ordinária. Só que eles são tão organizados e tão unidos que eles conseguiram fazer o mais difícil. Depois que eles tomaram um não ali, eles não desistiram. Eles foram para a Constituição Federal. Conseguiram fazer, porque provar uma PEC, você tem que passar em dois turnos e tudo mais. E eles conseguiram.
Então, foi um quórum qualificado.
Foi ontem, conseguiram passar aí. Parabéns, eles estão agora a categoria. Tem a aposentadoria especial garantida na Constituição, ainda vai ser também sancionada essa alteração na Constituição Federal. Tem alguns detalhes que vão falar do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Isso é muito importante a gente falar, talvez é interessante a gente vir num dia só para falar sobre isso, porque aí nós vamos falar de paridade, integralidade, nós vamos falar dos benefícios que podem ser incluídos e outros que não, o que vai entrar no regime geral, o que vai entrar no regime próprio de previdência, que hoje não existe mais, só existe para aqueles que já tinham antes de 2019. Eu, pelo que eu li, na notícia do Senado, parece que vem uma verba para complementar a aposentadoria desse pessoal, porque vai ser 3 ponto alguma coisa bilhões de que vai pro caixa da Previdência para direcionar. E esse dinheiro vai chegar para esse pessoal que é do regime geral? A gente tem que entender isso um pouco melhor. Eu acho que se debruçar no texto que for promulgado ali e ver. Mas que é uma luta absurda, porque cá entre nós, o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, eu falo que é a infantaria da saúde. Esses caras, eles têm as áreas deles, eles sabem cada qual. Uhum. Eles foram responsáveis no Brasil de erradicar várias doenças, inclusive a desnutrição. Eu me lembro que lá em Catanduva, na minha cidade do interior de São Paulo, que tinha aquela multimistura que se fazia, que eles pegavam e recolhendo. Eu tomei a multimistura. Eu tomei. Minha mãe conseguia na fila. É uma delícia, que ela se deixa ficar parrudo, forte. Então, parabéns a eles. Eles merecem mesmo. São 100%.
Agora é somente aguardar. Eu acho que vai ser promulgação, né?
Porque promulgação.
A sanção não vai passar pelo presidente.
Não vai, não é mesmo, não vai não.
Né? Quem vai promulgar lá é mesmo.
Isso.
O Congresso, né? O Senado.
E tem algumas idades, assim, tem a regra de transição, pelo que eu tava vendo, assim, por exemplo, eu não vou falar com os números agora correto, mas vão ter assim: mulher vai ter uma idade, sei lá, de 40 e pouco, homem de 50 e pouco, a regra de transição para quem já estava afiliado antes dessa mudança agora, tá? E aí vai ter a questão da paridade, integralidade, que eu quero entrar mais a fundo para poder trazer detalhes e não falar aqui fake news e inverdades aqui para o pessoal.
Eu acho que vou ter que criar meu podcast, porque a conversa fica tão boa que a gente quer continuar, mas
pois é, tem
no rádio
o tempo
é limitado, aí, né?
É. Ué, se você precisar de um apoio, eu tô aqui pro podcast, você pode ter certeza.
Doutor, obrigado pela sua presença aqui hoje, fique à vontade, mais alguma coisa que eu queira acrescentar. Me fala um pouquinho como é que tá a correria do dia a dia, da sua equipe, porque eu sei que você agora, além do escritório Caetité, tem Guanambi, tem
Livramento,
né?
É, nós estamos aqui.
E é uma correria, né?
É uma correria, eu quero agradecer também aqui, você, Fernando, a rádio e tudo mais, está sempre participativo aqui, isso é muito importante, o pessoal precisa ouvir. E a correria é essa, a gente tá em Guanambi, tá em Caetité, tá em Livramento, e vamos entrar pro oeste também, da Bahia, e a gente pensou em aposentadoria, pensou no André da Bahia, né? Então você tem que estar ali lembrando aí, fazendo um bom trabalho e levando aí dignidade para as pessoas.